Bezrat Hashem, Dav Bet, Tratado de Pesachim, começando um novo Tratado Bezrat Hashem. O Tratado de Pesachim vem depois do Tratado de Shabbat e o Tratado de Eruvim, porque também na Torá, no livro de Vayikra, no capítulo Rav Gimel Pasuk Rei, também tem as mitzvot de Pesach depois das mitzvot de Shabbat. Com relação a Maseret Pesachim, temos três assuntos principais: a proibição de consumo, proveito e manter o Hametz nas posses da pessoa em Pesach. O segundo assunto é mitzvah do Leila Seder. E o terceiro assunto são as mitzvah do Korban Pesach, o sacrifício de Pesach. Isso inclui o primeiro Pesach, o Pesach Sheni, e o modo como é possível consumir o Korban Pesach. A Torá dá duas proibições com relação ao Hametz, Bali Ra'eu, Bali Matzeh. A Torá fala: Seor lo imatze, lo irae lecha chametz, lo irae lecha seor. A proibição de lo irae significa não ter chametz visível em Pesach, e bali matze significa não ter um chametz que não está visível, um chametz oculto em Pesach. Chametz significa qualquer cereal que fermentou, e seor significa qualquer massa que fermentou demais e tem a força de fermentar outras massas. É um fermento. O Hametz é comestível e o seor não é comestível. A Torá fala: Bechol Guvulecha, não podemos ter Hametz nas nossas propriedades. Ou seja, a Torá está proibindo que a pessoa tenha Hametz em qualquer posse da pessoa, qualquer propriedade, mesmo que a pessoa não mora lá. Porém, a pessoa só está proibida de ter um Hametz que a pessoa possa ter acesso a esse Hametz. Um Hametz que não está acessível, então não existe a proibição de Bali Ra'e, o Bali Matze. A Torá fala Lechá, a pessoa não pode ter Hametz para ele, ou seja, dele. A maioria dos comentaristas falam que a pessoa só transgride a proibição de Bali Ra'e, o Bali Matze, se a pessoa tem Hametz dele ou um Hametz de outra pessoa que o primeiro recebeu responsabilidade, achraiut, sobre esse Hametz. A maioria dos comentaristas fala que a pessoa não transige Bali Ra'e ou Bali Matze sobre um Hametz que a pessoa não sabe que ele tem. E a maioria dos comentaristas também fala que a proibição de Bali Ra'e e Bali Matze começa da véspera de Pesach, no meio-dia. Véspera de Pesach é Yudalid Nissan, 14 de Nissan, então Mihatzot, na metade do dia em diante, existe a proibição de Bali Ra'e ou Bali Matze. E o shiur, o volume de Hametz que a Torá proibiu que a pessoa possua durante Pesach, conforme Betilel, é um kazait. Mais ou menos 30 gramas em volume, ou seja, 30 centímetros cúbicos de Hametz. Tanto o Hametz quanto o seor é a mesma coisa conforme Betilel. A Torá deu uma ordem para a pessoa fazer tashbito, a aniquilação, o extermínio do Hametz da véspera de Pesach. O pasuk fala: Achbayom Arishon tashbito seor. No primeiro dia, ou seja, na véspera de Pesach, Yudalid Nissan, a pessoa tem que exterminar o Hametz. A mitzvah de Tashbitu começa da véspera de Pesach no Chatzot, na metade do dia, ou seja, a partir da sétima hora do dia. As horas são horas maniot, horas relativas à duração do dia. Temos que contar do começo do dia até o final do dia quantas horas do relógio tem, dividir por 12. E cada pedaço desse vai ser uma hora zmani, uma hora relativa à duração do dia. Pela Torá, a mitzvah de Tashbitu começa depois da sétima hora do dia. Se o dia começa às 6 da manhã, então pela Torá a pessoa deveria exterminar o Hametz a partir do meio-dia. Para emitir a banana, por uma lei rabínica, para que as pessoas não atrasem, as pessoas anteciparam essa mitzvah de Tashbitu a partir da sexta hora do dia. Isso seria às 11 da manhã, se o dia começou às 6 da manhã. A Mishnah da Fhafalef explicou como a pessoa pode fazer tashbito. Isso já é uma halukhetanim, se a pessoa tem que queimar o Hametz, necessariamente. Ou é suficiente que a pessoa esfarele o Hametz, jogue no mar, é suficiente, é uma halukhetanim. Para a pessoa fazer tashbito, aniquilar o Hametz, a Torá deu uma outra ordem, a ordem de bidikat Hametz, a busca para o Hametz. Uma vez que a Torá falou tashbito, aniquilar o Hametz, isso inclui buscar o Hametz, limpar a casa de Hametz e aniquilar esse Hametz. É uma mitzvah da Torá. A Torá falou um outro conceito Vamos ver a continuação, o conceito de Bitul Hametz, anulação do Hametz. Depois que a pessoa fez o Kal Hamira, aquele texto que anula o Hametz, a pessoa não transgride mais o preceito de Bali Rei ou Bali Matzeh, mesmo que ele tenha sem Hametz sem Pesach. Vamos ver na continuação qual é o mecanismo do Bitul. Mesmo assim, a solução é que a pessoa tem que fazer Bidikat Hametz, a busca do Hametz, mesmo depois do Bitul, conforme Rashi, o motivo é porque talvez a pessoa não fez o Bitul Hametz como a Laha manda, ou em outra ocasião a pessoa vai esquecer do Bitul e também não vai fazer abdicar nem o Bitul e logo não vai transgredir o preceito de Balirei ou Balimatzeh. Essa é a opinião de Rashi. Conforme Tosfot, o motivo de abdicar depois do Bitul é para a pessoa não consumir o Hametz por engano, uma vez que a pessoa está acostumada a consumir Hametz todos os dias. Vocês falam que a pessoa tem que fazer abdicar Hametz, a busca para o Hametz, para a pessoa não chegar a consumir esse Hametz. O momento de fazer abdicar Hametz é a noite de Yudalet, 14 de Nissan, véspera de Pesach. O motivo que os sábios decretaram isso à noite é porque à noite as pessoas estão em suas casas. E uma vez que a abdicar Hametz tem que ser feita Leora Ner, com a luz de vela brilha muito mais à noite, por isso os sábios falam que a abdicar Hametz tem que ser à noite também. Quando a pessoa faz a Bidikat Hametz, tem que fazer a Brechá de Al-Biur Hametz, ao extermínio do Hametz. Mesmo que a pessoa não vai exterminar o Hametz na noite de Yudalet, vai esperar até o dia de Yudalet, mas a finalidade da busca do Hametz é o extermínio do Hametz. Então a gente faz a Brechá de Al-Biur Hametz, sobre o extermínio do Hametz, já na Bidika. A pessoa tem que fazer a Bidikat Hametz em qualquer lugar de suas posses, que tem alguma chance que tenha Hametz lá, mesmo que seja uma chance bem distante, bem mínima, mesmo assim a pessoa tem que fazer abdicat Hametz lá. Em relação ao Bitur Hametz, a anulação do Hametz, o Kal Hamira, pela Torá é suficiente o Bitur Hametz. A Torá falou Tashbitu para anular o Hametz, aniquilar o Hametz, não falou para queimar o Hametz necessariamente. Sabes entender que é suficiente o Bitur, a anulação do Hametz. Sobre o mecanismo do Bitul Hametz, fala o Tosfot, que o Bitul Hametz funciona como efker. A pessoa despropria o Hametz, se desvincula da posse do Hametz, e conforme a maioria dos sábios, a pessoa não transgride Balirei ou Balimatzeh com um Hametz que a pessoa não possui, um Hametz de efker está em suas posses. Esse é conforme o Tosfot o mecanismo. Conforme Rashi, o mecanismo é que a pessoa anula a importância do Hametz. Considera como o Hametz fosse terra, falando no Kal Hamira. Sendo assim, já não é mais um Hametz que a pessoa transgride o preço de Bali Rei ou Bali Matzeh. Já é um Hametz que não tem nenhuma importância para a pessoa, não é um Hametz importante e a Torá não obrigou a pessoa a aniquilar e a queimar um Hametz desses, e nem transgride o preço de Bali Rei ou Bali Matzeh. Conforme o Rambam, o Bitul Hametz é suficiente se a pessoa faz com o pensamento dele. Porém, nós costumamos, como as outras opiniões que falam que a pessoa tem que falar o Bikal Hamira, declarando explicitamente que ele está anulando o Hametz. Com relação à proibição de consumo e proveito do Hametz, a Torá falou Tochal Alav Hametz, é proibido consumir Hametz, e sábios entenderam que também é proibido ter proveito do Hametz. A proibição de consumir o Hametz também inclui um castigo de karet lo aleno, que a pessoa falece antes do tempo e seus filhos também. Porém, se a pessoa consome um kazait de hametz, mais ou menos 30 gramas de hametz, a pessoa está chayav karet. Porém, existe a proibição de macho, mesmo que a pessoa consome um pouco do hametz, está proibido. Porém, não está chayav karet. A proibição de consumo do hametz é da véspera de Pesach, do meio-dia em diante. Existe a proibição de consumir Hametz também que avara lava Pesach. Um Hametz que não foi anulado em Pesach, existe uma proibição de consumi-lo depois de Pesach também, existe uma machloket dos sábios, se é uma proibição da Torá ou só uma proibição rabínica. Com certeza a pessoa não está chayav karet se ele consome um Hametz desses. Com relação à proibição de proveito do Hametz, com certeza a pessoa não está chayav karet também. Os sábios, eles discutiram se existe a proibição de ter proveito do Hametz na véspera de Pesach ou só na noite de Pesach, é uma discussão dos sábios. E também os sábios discutiram qual é o shiur, a quantidade de proveito que está proibida pela Torá para ter proveito do Hametz. Se essa quantidade é um shver prutá, é o valor mínimo monetário daquele local, se a pessoa tem esse proveito, aí ele está transitando o preço de Aná proveito do Hametz. Essa é uma das opiniões. Outra opinião sustenta que a pessoa transgrida essa proibição de ter proveito do Hametz, mesmo que tenha proveito menos do que Shavê Prutá, menos do que um valor monetário considerável naquele local. E tem opiniões que sustenta que a pessoa só está proibida de ter proveito de um kazai inteiro de Hametz. São opiniões dos sábios. Com relação à nossa Mishnah, a nossa Mishnah se trata da proibição de manter Hametz em suas posses. A Torá fala, loira lecha Hametz, loira lecha seor, a pessoa não pode manter Hametz em suas posses. E sabe dizer que dá uma mitzvah de bdikat Hametz, a verificação e busca do Hametz, para fazer o tashbito, para que a pessoa tenha o Hametz disponível para aniquilá-lo na véspera de Pesach. Como a Torá fala, ach beyom arishon tashbito. A pessoa tem que verificar todos os seus aposentos, como já vimos, mesmo aposentos que temos uma dúvida mínima, que talvez tenha Hametz lá. O primeiro capítulo, praticamente inteiro, se trata das halachot de Bidikat Hametz e de Biur Hametz, o extermínio do Hametz. Se você fala nossa Mishnah, Olar ba'asar botkinet Hametz, na noite de Yudalet, na noite de véspera de Pesach, temos a obrigação de fazer a busca do Hametz, Leoraner, com a luz de velas. Agora vamos explicar por que com a luz de velas. Como a concha em Mahnissim bo Hametz, antes de replicar, se temos algum recinto que com certeza não tem Hametz lá, não é necessário fazer a busca. O Bamea Amru, por que os sábios sim obrigaram a fazer Bidikat Hametz, Shteshurot Bamartef, duas filas de barris numa adega? Aparentemente não tem Hametz numa adega de vinho, e mesmo assim os sábios obrigaram a pessoa a fazer a Bidikat, como nós vamos ver na continuação da Mishnah. Explica a Mishnah, mas como chama Hametzim o Hametz? Está de uma adega que temos sim o receio que tenha Hametz lá. É uma adega perto de uma sala de refeições que um garçom, ele tem aqui uma situação que ele vai trazer o Hametz que está em suas mãos para a adega, para pegar vinho, e corre o risco de deixar o Hametz lá durante o ano, por isso é necessário fazer abdicar Hametz nesses barris. Bechamai e Betelho discutiram quantos barris temos que verificar. Fala Bet Shammai, Bet Shammai Omrim, fala Bet Shammai, Shteshurot al-Pnei Kol Amartef. Conforme Bet Shammai, temos que verificar duas frentes dessa adega. Por exemplo, se temos 10 barris na horizontal, com 10 barris na vertical, conforme Bet Shammai, temos que verificar 200 barris. Duas frentes. Agora fica melhor com essa opinião de Bet Shammai também. O Betilel me fala, Betilel, Shteshurot Achitzanot Shena Elion. Betilel facilita uma exalacha. Temos que verificar duas filas dessas barris, Shena Elionot, que são as filas superiores, as filas que estão rente ao teto. Minha mãe vai explicar como se dá o prêmio de Betilel. Aparentemente são duas filas da parte de cima da adega, na horizontal. Explica agora, Mai Or, que significa o que a Mishnah falou, Or Lerbasa, na luz do dia 14. O que você entende que era a luz do dia 14? Ravuná, Marva, Ravuná, Nagi. Para Ravuná, luz é literalmente luz. Agora você vê o que significa luz. Viravildá, Mar, Leili. Viravildá fala que significa noite. A Mishnah chamou a noite de luz de uma forma mais delicada, mais positiva. A noite tem uma conotação mais negativa, mais triste. Kassarka da Atach, o primeiro entendimento da Gemara é demanda Amar Nagi, conforme Ravuná que falou que Or significa luz, Nage Mamash, significa que tem que fazer a Bidikat Hametz de dia, no dia do dia 14. O Manda Amar Leili, Leili Mamash, e conforme a vida que fala que temos que fazer a Bidikat Hametz à noite, significa a noite de Yudalit, a noite do dia 14, véspera de Pesach. Agora, vamos fazer várias provas para resolver essa machloket. Mei tive perguntar como era contra a Viudá. Haboker Or, Behanashim Shulchu. Os filhos de Jacob Avino foram até o Egito comprar comida de Yosef, seu irmão. Haboker Or, quando amanheceu, Benashim Shulchu, Yosef mandou seus irmãos de volta para Yaakov Avinu. Haboker Or significa amanhã. Falou a palavra Or. Isso aparentemente é o substantivo de Or, luz, numa conotação de dia. A maior é mama, onde a gente vê quando a Torá fala Or, luz, significa dia. Não como o Rebbe Dó falou quando a Torá fala Or, luz, significa noite. Fala, não tem uma prova contra a vida. Miktiv ha-or boker, não existe luz manhã. Ou seja, que a luz também aqui é um substantivo que significa manhã, dia. Ha-boker or-ktiv, existe amanhã, luz. O que significa isso? não é um substantivo, é sim um verbo que mandava como se uma pessoa falasse tzafranar, que amanheceu. Ou seja, que amanhã se iluminou. É um verbo, não é um substantivo. Deve concordar que o verbo de iluminar é referente ao dia, com certeza. E o que o pastor veio ensinar é que ele era Vida Amará, como falou o sábio da Amará, Vida Amará, falou o sábio nome de Rav. Leolami Kanes Adam Behito, uma pessoa que está viajando, ele deve sempre procurar chegar à pousada antes do escurecer. Behitov, enquanto é dia. Assim como Hashem falou, Behitov, com relação à luz, a pessoa tem que entrar na pousada enquanto é dia. Vetzer Behitov, se a pessoa vai sair de sua pousada, tem que esperar também amanhecer. Behitov, durante a luz. Por isso Yosef esperou o amanhecer e mandou seus irmãos de volta para Yaakov Avinu. Meio de volta para responder essa machloket. Vekor boker, como a luz da manhã, Yizrach Shemesh, assim vai ser o nascer do sol. Aparentemente o pastor fala que quando os tzadikim falecem desse mundo, eles têm uma vida muito melhor no Lamabá. Porém falou o pastor que Or boker, como a luz da manhã, que a gente vê que esse substantivo de or, luz, é referente ao dia. Com certeza não significa que noite, amor e mama, ou daqui a gente vê que quando a Torá usa essa linguagem de or, luz, é referente ao dia. Falando miktiv or boker, não está escrito luz manhã. O luz é luz como se fosse um substantivo que significa dia. Veka or boker ktiv, está escrito como a luz da manhã. Veja que a Marisa que falou, passou, veka or boker baolamazé, como a luz da manhã nesse mundo, assim vai ser o nascer do sol para o tzadikim no mundo vindouro. Ou seja, o dia começa na lota shachar, na aurora, porém continua escuro mais tempo. Isso não vai acontecer no Olam Haba, que o sol vai nascer mais perto da aurora. Logo perto da aurora já vai ter luz, como se fosse no meio da manhã. Você concorda quando a Torá fala Kaor Boker como a luz da manhã, significa referente ao dia? Agora quando a Torá fala Or, o substantivo de luz, é referente à noite, fala da vida. Meio tive uma outra prova para responder essa machloka, que vai Kra Elokim Laor Yom. Hashem chamou a luz de dia. Amaor Yom Amaor, que a gente vê quando a Torá usa essa palavra de luz, é referente ao dia, não referente à noite. Fala que a Marisa falou o pasuk Lameiru Ba'akra'o Yom. Hashem chamou essa força que ilumina de dia. Primeira vida concorda que a força que ilumina é chamada de dia, mas quando a Torá fala o substantivo de luz, é referente à noite. E Lameata Seis é realmente a explicação do pasuk, como explicar a continuação. Hashem chamou a escuridão de noite. Conforme esse raciocínio, a explicação vai ser Lameiru Ba'akra'o Laila, que Hashem chamou a força de escurecer de noite. Não é verdade, vai cair malam de atzeta kohavim e mamau. Pre-alachá é que até a saída das estrelas ainda é dia. Mesmo já começou a escurecer, não pode ser que Hashem chamou que essa força que escurece é noite, porque essa força que escurece também é ativa no final do dia. Então volta a pergunta, se vê daqui que a luz é chamada de dia. Não como a vida que falou que a luz é uma referência à noite. Lá que a Marisa que falou o Pasuk. Kari Rahmanala Neora Upak de Amitzvata de Emamá. Então, se eu fiquei, Hashem chamou essa força que ilumina e ordenou que essa força que ilumina vai governar durante o dia. Ou seja, chamar aqui não significa nomear, significa chamar e ordenar para que governe durante o dia. Vekari Rahmana Alechashuha, o Pacta Mitzvata de Laila, e Hashem chamou essa força que escurece e ordenou que essa força que escurece vai governar durante a noite. Não deu uma prova contra a Vida que esse substantivo de luz, or, é uma referência ao dia. Hashem chamou essa força que ilumina para governar durante o dia. Não é o mesmo caso que a Vida se trata. Meio que tem outra prova contra um dos lados. Halelu kol kochvel, todas as estrelas da luz devem louvar Hashem. As estrelas brilham durante a noite, ama or urta, ou daqui a gente vê que or, luz, é uma referência à noite, não como Rav Ona falou. Aqui que a Marisa falou, o pastor, halelu kol kochvel ameirim, Todas as estrelas que brilham devem louvar Hashem. Não é uma prova contra a Vuna, que falou que o substantivo de luz, or, é uma referência ao dia. Ela ameaça se essa é realmente a explicação com Rabi Ameirim, o de Baal Shavuhi, Sheinam Meirim lo Baal Shavuhi. Se é assim, só as estrelas que brilham têm que louvar Hashem, as estrelas que não brilham não têm que louvar Hashem. Ve'aktivo, posso falar diferente, é Lu Kotzvav. Todos os exércitos de estrelas louvam Hashem, mesmo as estrelas que não vemos o brilho delas. Então volta a pergunta. A Torá fala, Halilu Korkoch Veor, todas as estrelas da luz, entre todas as estrelas da noite, mesmo as estrelas que brilham, mesmo as estrelas que não brilham. E lá que a Mashon deve ser que é um outro ensinamento, e não tem uma prova contra o sábio. Deodeku Havim Nameorhu. O que David Amelio veio falar é que a luz das estrelas também é chamada de luz, uma luz importante. Não só a luz do sol é uma luz importante, também a luz das estrelas é uma luz importante. Tem um outro ensinamento que a Torá fala que o Roveor, as estrelas da luz, não significa estrelas da noite, significa estrelas que têm luz, uma luz considerável, Lemai Nafkamina, qual é a Lahá que se aprende disso? Lanoder Minaora, a pessoa que prometeu não ter nenhum proveito de luz, Detane, como falar, Breta Noder Minaora, a pessoa que prometeu não ter proveito de luz, Asur Beoran Shelkuchavim, ele não pode ter proveito da luz das estrelas, ele não pode ler alguma coisa, a luz das estrelas, porque ele prometeu não ter proveito da luz. Isso aprende desse passo que a luz das estrelas também é uma luz importante. Não tem uma prova contra o sábio. Meite ve pundem bra mod a prova contra um dos lados. La or yakum rotzeach iktala ni vevion. Durante o dia, um assassino vai se levantar, vai assassinar um pobre, um indefeso. O bala ela yeike ganav. E durante a noite ele vai saquear, vai roubar. Fala Agmará, viramos a página. Hamide que amar o balara e que ganav. Diz que a continuação do Passuk é que à noite essa pessoa vai saquear. Quer dizer que o começo do Passuk, Laor, Yakum Rotseach, Alma Or, Yemamau, significa que durante o dia um assassino vai se levantar e assassinar a pessoa. Você vê que Or, luz, é uma referência ao dia. Contra a viúda. Uma outra explicação. Ou seja, uma pessoa que veio saquear à noite. Não se trata de um assassino, uma pessoa que veio atuar de dia. E sim à noite. Um baba martel, uma pessoa que está cavando um túnel para saquear uma casa. O dono da casa percebeu que tem uma pessoa fazendo uma marteret. Ele tem uma dúvida se ele pode assassinar essa pessoa para se defender ou não. Ipshita lechamilta keneora. Se está claro como a luz, significa laoria cum rotzeach. Se está claro como a luz da nefashot kati, que essa pessoa é um assassino, que se o dono da casa vai se defender, ele vai ser assassinado, loaleno rotzeach. Essa pessoa que está indo roubar já é um assassino. Venitana tzilo benafsho. E o dono da casa pode se antecipar e assassinar esse ladrão. Isso significa laoria cum rotzeach. Se está claro como a luz, como or, e a Kumrotzeach já é considerado que essa pessoa é um assassino e o dono da casa pode se defender. Vimesapka lechamilta kelele, a continuação do pasuk é o balala yichiganav, se está duvidoso como a noite é duvidosa, não é claro se essa pessoa é um assassino ou não. Yibenecha kiganav, então a pessoa não pode assassinar esse ladrão, temos que considerar que esse ladrão é um simples ladrão, não um assassino. Velonitala Tzilo Benafsho, é proibido assassinar esse ladrão para se defender. Isso significa o Pasuk. O Pasuk não se trata do substantivo de luz, que é uma referência ao dia. Significa se está claro como a luz, que essa pessoa, um assassino, pode se defender dele. Não tem uma prova contra a viúda. Meitri pergunta uma outra pergunta contra o sábio. Yachshechu kochve nishpo, ikav leor va'ain, ve'al irei be'afapé shachar. Iov, quando estava sofrendo os seus sofrimentos, ele se auto-amaldiçoou. Ele falou, Yachshechu kochve nishpo, que as estrelas da noite se escureçam. Ou seja, ele estava amaldiçoando o seu próprio mazal, o seu próprio signo. E kav laor va'ain, que essa pessoa, ou seja, Iov próprio, vai esperar a luz e não vai ver a luz. Ve'alire ve'afapé shachar. Não vai ver o amanhecer, ou seja, não vai ter uma salvação dos seus sofrimentos. Isso que Yov falou, que essa pessoa, ou seja, Yov próprio, vai esperar a luz, ou seja, o dia, a esperança, e não vai achar alma or e mamalta, que a gente vê que luz é um substantivo referente ao dia, não referente à noite, contra a viúda. Mas não tem uma prova contra a viúda. Hatam fala, não, é um caso diferente. Meilatu deka laitle yov le mazale. Lá Yov está amaldiçoando o seu próprio signo, o seu próprio destino. Amar, ele falou, Yira vadelitz peargavra leneora velorishkache. Ou seja, Yov está amaldiçoando o seu próprio destino, o seu próprio signo, falando que essa pessoa, ou seja, Yov próprio, vai esperar a luz. Ou seja, a luz aqui é uma metáfora de coisas boas, de uma salvação. Velorishkache não vai encontrar essa salvação. Ou seja, luz aqui não significa dia, significa uma metáfora que é uma referência a uma salvação, uma coisa boa. Não tem uma prova contra a viúda. Meitri pergunta que uma outra prova contra o sábio. Valmarach Roshech Yeshufene Velaila Orbaadene. Fala de Vidamelech que a vida de Vidamelech era como uma escuridão completa, como a noite. Velaila Orbaadene. E a noite era como a luz para ele. Ou seja, a noite e o dia eram iguais. A gente vê que Vidamelech usou essa palavra Or. Luz, como o dia, Amor e Mamau, que a gente vê que luz é uma referência ao dia, não é referência à noite, é contra o que Davi Judá falou. Como na Ata, Amar, que amar Davi. Lá Davi também falou uma outra coisa. Ani amarti achoshe reshufene. Eu pensei, achoshe reshufene, que a vida de Domenech ia ser constantemente uma escuridão. Laolam Abba, mesmo no mundo vindouro. Se depois do pecado de Batsheva, Davi também pensou que ele não ia ter mais parte no mundo vindouro. Que o mundo vindouro parece o dia, é um momento alegre, e para David HaMelech ia ser como a noite lo aleno. Achshav, depois que Hashem perdoou David HaMelech, haolam hazeh, mesmo esse mundo, que parece a noite, é um momento menos alegre do que olam haba, or ba'adene, virou luz para David HaMelech. Momento alegre, tem uma metáfora, luz aqui, não significa dia, significa um momento alegre e positivo. A luz aqui não é uma referência ao dia, é uma referência e uma metáfora a algo bom. Rabi Dá concorda com isso. Meide pergunta para uma outra pergunta contra o sábio. Rabi Dá Omer fala, Rabi Dá, Botkin or Arbaasar. Primeiro momento de fazer Bidikat Hametz, a busca para o Hametz, é na luz do dia 14 de Nissan. O Barbaasar Shacharit, se a pessoa não fez a Bidikat Hametz na luz do 14 de Nissan, vamos ver o que quer dizer isso, a pessoa faz na manhã do dia 14. O Bechar Tabir, se a pessoa não fez na manhã do dia 14, faz a Bidikat Hametz no momento do extermínio do Hametz. Mitkiamar Abiyudá Botkin Or Arbaasar. Diz o que Abiyudá falou que temos que verificar o Hametz na luz do dia 14, o Berba Sar Shacharit, e na manhã do dia 14, Alma Or, Urtaum. Você vê claramente quando a Mishnah fala Or, luz do dia 14, significa a noite do dia 14. Se a pessoa não fez a Bidikat Hametz na noite do dia 14, faz na manhã do dia 14. Como o Rav Yudá falou, não como o Rav Yudá falou que Nagi, que esse conceito de luz é amanhã. Shmamina, daqui a gente vê realmente contra o Rav Yudá. Meio tentando uma outra pergunta contra um dos lados. Neimatai Arbaasar Asur Veasiat Melachá. Se uma pessoa está numa cidade que as pessoas costumam não fazer trabalhos na véspera de Pesach, de que momento do dia 14 é proibido fazer trabalhos? Da beleza Ben Yaakov. Omer fala da beleza Ben Yaakov. Misha'at Ha'od. Do momento da luz. Rabiudá Omer fala da Rabiudá. Misha'at Ha'netzach Hama. Fala da Rabiudá no momento do nascer do sol. Agora você quer dizer no momento da luz que falou da beleza Ben Yaakov. Amar ler a beleza Ben Yaakov do Rabi Yudá. Falou o sábio para Rabi Yudá. Vechi echan matzino yom shem mitzato asur beasiat melacha o mitzato mutar beasiat melacha. Como pode ser que Rabi Yudá falou que até a Netzachama, até o nascer do sol, a pessoa pode trabalhar. A partir do nascer do sol, a pessoa não pode mais trabalhar. Onde se encontra que metade do dia tem uma proibição rabínica e metade do dia não tem uma proibição rabínica. Ou seja, a partir da outra chacha da aurora já é dia. E é permitido trabalhar. A partir da Netzachama, o nosso tempo do sol já vira proibido trabalhar? Não pode ser, fala Rabi Binakov para Rabi Yudá. Amar lhe responde Rabi Yudá. Hu atzmo yochiach. O próprio dia 14 de Nissan prova a minha opinião. Shemitzato mutar beachilat hametz, o mitzato asur beachilat hametz. que até Hatzot, metade do dia, é permitido comer chametz. Pela Torá, a partir de Hatzot virá proibido, a mesma coisa com relação ao trabalho na véspera de Shabbat, até Netzachamá é permitido. A partir da Netzachamá já virá proibido, Netzachamá é o momento que as pessoas começam a trabalhar. Naquele momento virá proibido trabalhar na véspera de Pesach. Explica agora qual é a prova dessa braita para um dos lados. Disso que Rabi Yudá falou que é permitido trabalhar até a Netzachamá e da Netzachamá, do ponto de nascer do sol, já virá proibido trabalhar. A maior de que a Amara Beleza Ben Yaakov, que a gente deduz, quando a Beleza Ben Yaakov fala que é proibido trabalhar no momento da hora, da luz, significa o momento da noite. Por isso a Beleza Ben Yaakov falou, como pode ser que diferenciamos entre metade do dia que é permitido trabalhar e metade que é proibido trabalhar? Deve ser que a Beleza Ben Yaakov sustenta que é proibido trabalhar também à noite do Yudá do dia 14 de Nissan. Para não diferenciar entre metade do dia permitido e metade proibido. Se vê aqui contra Ravuná, se vê aqui que Or significa noite, não dia. Fala, mas Or, o que significa Or, a luz? Fala, muda a Shachar, é a aurora. Isso que a Beleza Ben Yaakov vem falar que a partir da aurora é proibido trabalhar. Como Ravuná falou que Or é uma referência ao dia. A partir da aurora já é dia. E há que ser essa explicação de que Amar Leircha Mansino Yom She Mikzatu Mutar Be'asad Melacha O Mikzatu Asur Be'asad Melacha. Se é assim, isso que a Beleza Ben Yaakov falou para Yudá. Onde se encontra que metade do dia é permitido trabalhar, metade é proibido trabalhar. Neimai ou Lenafshei, essa pergunta também volta contra a Beleza Ben Yaakov próprio. Haikalaila de Kashari. A Beleza Ben Yaakov falou que é permitido trabalhar à noite do Yudá, no dia 14 de Nissan. Se diferencia entre a metade do dia, que é referente à noite, que é permitido trabalhar, e o dia que é proibido trabalhar. Por que é mais difícil essa pergunta para Rabi Yudá, que fala que até Netzachamá é permitido trabalhar, a partir de Netzachamá é proibido? Fala para a Beleza Ben Yaakov, a Rikiamá, eles pensam em falar o sábio. Bicho lá, Malididi, dá para entender conforme a minha opinião. Ashkarfna de Kapalgir Abanan Benenam Aleleia se encontra que os sábios se diferenciaram entre a noite e o dia com relação às leis rabínicas. Detran, como fala a Mishnah, Maseret Ta'anit, Kabetanit Sibur, com relação a um jejum coletivo, Admatai Ohel Beshote, até que momento a pessoa pode se alimentar. Será um jejum que só se aplica durante o dia, não durante a noite. Até quando a pessoa pode consumir alimentos? Até a Beleza Ben Yaakov, até a aurora. A partir da aurora já começa o jejum. Rabi Shimon discute, até que o galo ele canta o seu primeiro canto de manhã, antes da aurora, é permitido se alimentar, depois isso já é proibido. Então, fala Beleza Ben Yaakov, você vê daqui que existe uma diferença entre a noite e o dia. A noite é permitido consumir alimentos, de dia já começa o jejum. Também aqui com relação ao trabalho na véspera de Pesach, até a aurora é permitido trabalhar. A partir da aurora já virá proibido trabalhar na véspera de Pesach. Ela lhe dá, porém conforme a Biudá, onde ele se viu que os sábios diferenciaram entre o próprio dia, até Netzachamá tem uma lacha rabínica, a partir da Netzachamá tem outra lacha rabínica. Amar-lhe, foi Yudá para a Beleza Ben Yaakov, Huatzmoyochiach. O próprio dia Yudaret, 14 de Nissan, vai provar, como é a minha opinião, Shemitzatom Mutar Be'achirat Hametz, Shemitzatom Asur Be'achirat Hametz, que até Hatzot, da metade do dia, é permitido se alimentar de Hametz pela Torá. A partir disso já vira proibido, mesma coisa com relação à proibição de trabalhar, até Netzachamá é permitido, a partir de Netzachamá é proibido. Fala, Shapir que Amar-lhe da Yudá da Beleza? A Bíblia tem um bom argumento contra a Beleza. Anach que amar era a Beleza. Isso que eu sei falar da Beleza contra a Bíblia. Amina lecha'ana melachad erabana. Eu estou perguntando contra uma proibição rabínica. Os sábios nunca diferenciam entre a metade do dia que é permitido para uma lacha rabínica e metade que é proibido para uma lacha rabínica. Veata amar que você quer me responder, Hametz de Oraita? Você quer me responder com relação à proibição de consumir Hametz de Adacha Sarachmana? Que até Hatzot, metade do dia, é permitido consumir Hametz pela Torá, a partir da metade do dia virá proibido? Isso é um decreto de Hashem? Não, uma lei rabínica. Não encontramos que os Hamim dividiram entre o dia próprio em dois? Veida, como Rabi Dava vai responder isso? Realmente não tem uma conexão entre a previsão de Hametz e a previsão de fazer trabalhos na véspera de Pesach. Veida, conforme Rabi Dava, Shaob de Rabanan. A prova é, diz que os sábios falaram que a partir da quinta do dia já não podemos mais consumir Hametz. Já até a quinta do dia é permitido consumir Hametz mesmo de Rabanan. A partir da quinta hora do dia já é proibido consumir Hametz. Então você vê que os Hametz têm diferença entre primeira parte do dia e a segunda parte do dia com relação a proibições rabínicas. Veida, como a beleza bin Yaakov vai responder essa prova, al-Hakau de Avud Rabanan le Deoraita. O motivo que os Hametz proibiram consumir Hametz a partir da quinta hora do dia é uma cerca rabínica para que a pessoa não chegue a consumir Hametz depois da sétima hora do dia, depois do meio-dia. Na verdade, temos um receio com relação a Yom HaMeonah, um dia nublado, que as pessoas pensam que não chegou à metade do dia, na verdade sim já chegou à metade do dia. As pessoas correm o risco de consumir Hametz de uma forma proibida, por isso eles proibiram consumir Hametz a partir da quinta hora do dia. Então, a prova com relação a trabalhar na véspera de Pesach, que até a Netzachmah vai estar permitido, depois a Netzachmah vai estar proibido. Então, a prova diz que é proibido consumir Hametz a partir da quinta hora do dia, porque lá é uma cerca rabínica. Com relação a trabalhar na véspera de Pesach, não é uma cerca rabínica. Isso foi uma discussão entre a beleza de Yaakov e Rabi Yudá, porque não tem uma prova contra nem Ravuná, nem contra Rabi Yudá. Meio teve uma outra prova contra um dos sábios, Ema si masuot, ela alachode shenirá, bezmano le kadesho. Fala Mishnah Masechet Rosh Hashanah. As pessoas que estão em Yerushalayim, e eles viram a lua, eles têm que ir até o Bedin Agadol, o Tribunal Supremo em Yerushalayim, testemunhar que viram a lua. Se eles viram a lua no dia 30 do mês anterior, então os sábios fixam que aquele dia era os Chodesh e acendem maçô, tochas em cima das montanhas para que as cidades distantes percebam que aquele dia era os Chodesh. Isso fala a Mishnah. Ema sim maçô. Quando é que acendemos essas tochas? Ela fala, Chodesh irá bezmano. Somente se os Chodesh caiu no dia certo, dia 30 do mês anterior. Ele cai deixou para fixar o mês. Vem matar Masir Masuot. E quando é que os sábios colocam essas tochas? Leor e Buro. Na noite seguinte, depois do dia 30. Depois do Rosh Chodesh. Na noite do dia 31. Mas você vê daqui. Diz que a Mishnah falou Leor e Buro na noite depois do dia 30. Or Urtam, que a noite é chamada de luz. Não como Rav Huna falou que luz significa dia. Shema Mirah realmente se vê como Rav Huna falou quando a Mishnah fala a palavra Or, luz, é uma referência à noite. Como já vimos, que a Mishnah queria falar de uma forma mais delicada, mais positiva, e chamou a noite de luz. Meite, uma outra pergunta contra um dos sábios. Se tinha um Kohen que passou a noite inteira sobre o Mizbeach, o altar do Bet HaMikdash, terminando de fazer o Ekter, a queima dos sacrifícios da véspera. Leorá, no amanhecer, Taun Kiddush Yadayim Veraglaim. Ele tem que purificar suas mãos e seus pés no mikve. Mesmo que ele tenha purificado suas mãos e seus pés da véspera, mas ele passou a noite inteira sobre o Mizbeach trabalhando, no amanhecer, Leorá, ele tem que purificar outra vez suas mãos, suas pernas, para continuar trabalhando no Bet HaMikdash. Pelo conceito de Lina. O conceito de Liná é que tudo que passou a noite no Bet HaMikdash e é sagrado, se impurifica no amanhecer. Então também o Kohen tem que se purificar outra vez. Divrei Rebbe, essa é a opinião de Rebbe. Você vê claramente, Leorá significa amanhecer, contra o que Rebbe Dav falou, que Or significa noite. Você vê que Orá significa amanhecer, pelo conceito de Liná, ele tem que se purificar outra vez. Lembra Orá Shani. Na verdade, concorda quando a Mishnah fala orá, é uma outra palavra. Orá significa amanhecer, mas or, luz, significa noite. Não tem uma prova contra a vida dessa Mishnah. Isso fala que em grande vez amanhã novas provas com vocês. Por o caso não é verdade. Amém, amém.